Você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, está na hora de fecharmos o mercado, entender a movimentação lá em Chicago. Foi um dia de encerramento positivo, mas o pregão trabalhou boa parte aí de forma negativa. Essa reversão aconteceu aí da metade para frente do pregão. De qualquer forma, foi um encerramento com altas de 4 a 5 pontos aí nos vencimentos. Uma semana interessante para ser analisada e a gente vai pedir ajuda para o Marlos Commodities, que está lá em Cascavel, no Paraná, para nos ajudar a entender o comportamento dos preços dessa semana e, mais do que isso, saber a tendência aí desses preços. Marlos, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma semana interessante, onde o mercado voltou aí ao patamar dos 9 dólares por bushel, né? Trabalhou inclusive acima desse patamar. Está encerrando a semana abaixo desse nível, mas ainda próximo a ele. Como é que a gente entende esse mercado, o que aconteceu e hoje, em função dessa mudança aí de humor de negativo para positivo, o que de fato influenciou aí a negociação por lá? Marlos, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Nesse fechamento dessa semana aí, um pouco mais otimista, né? Nós tivemos aí uma boa recuperação no início da semana. Nós vimos esse mercado voltar aí aos patamares dos 9 dólares e trabalhando aí alguns momentos acima, fechando acima nesse posicionamento, né? Com uma boa perspectiva, isso indicando até uma possibilidade de uma melhora na questão dos embates entre Estados Unidos e China, né? E a gente aguardando para ver se isso seria uma nova tendência de alta, né? Mas foi um movimento bom, né, de boa recuperação. Nós estávamos alguns dias na semana retrasada e passada trabalhando mais perto de um piso de 8 dólares do que agora beliscando o teto acima de 9, né? Então isso é muito bom. Só que o mercado na semana ele deu uma estabilizada, ele trabalhou mais lateralmente. Então, veio demonstrando que esse impasse entre Estados Unidos e China não é uma coisa totalmente esclarecida ainda. Tem muita coisa para acontecer. China está segurando e aplicando também o seu freio em cima das compras, principalmente da soja americana, retalhando um pouco essas sobretaxações, né? Mas, em contrapartida, os analistas de mercado e o mercado em si, ela vê que esse impasse ele começa a ficar enfraquecido e que a tendência isso daí é dar uma recuada em termos do posicionamento da China. Nós temos mercado brasileiro, né, que está, por enquanto, aí com bom volume de exportação para a China, eles estão se abastecendo no mercado sul-americano. Pagaram caro para essa soja em função, se a gente for comparar níveis de FOBs e custo para tirar soja aqui do Brasil, custo para tirar soja americana, né? Mas eles elevaram os prêmios para conseguir buscar essa soja, né? E agora o mercado está começando a se assentar. Eles tiraram um pouco o pé na questão dos prêmios da soja brasileira, né? Começa a rumores de voltar um pouco mais a intenção de compra para a soja americana, e é o que o mercado agora está começando a ver e comprando alguns contratos para garantir um pouco a questão de realização de lucros lá na frente.
E o que indica, na sua opinião, essa tendência de volta às compras dos Estados Unidos, Marlon?
Eu digo que é um caminho, é o caminho mais certo que irá acontecer, né? Por parte principalmente do mercado chinês.
Mas esse fortalecimento da moeda chinesa pode ter alguma coisa a ver ou pode influenciar de alguma forma nesse processo?
Sim, a Haile influencia. Né? São os vários fatores que contribuem para que o mercado americano volte a se tornar visível pela China. Esse fortalecimento da moeda chinesa, né? A questão da gente cada vez mais está chegando próximo à definição de safra americana, Nós tivemos aí na semana aí alguns bolsões de seca, alguns problemas de clima, mas na sua maioria está ocorrendo tudo bem lá. Então vai ter um bom volume ofertado. A China, ela acaba indo comprar o produto americano em função de volume e de custo para tirar essa soja de dentro do mercado americano. Podemos ter lá na frente uma menor intenção de compra do que anos anteriores, mas aos poucos esse mercado vai retomando, ele vai absorvendo essa questão das sobretaxações, né, e ele vai se tornando mais malhável. Mesmo que Estados Unidos não volte atrás no seu posicionamento, China acaba cedendo para a questão da compra da soja. Ela vai acabar voltando para o mercado americano e é um caminho que a gente está vendo que mais certo que vai acontecer. E por isso que nós tivemos aí uma freada naquelas baixas significativas que tivemos há 2, 3 semanas atrás. Nós tivemos aí um movimento de alta bem significativo, né? A gente pulou aí de 8 dólares e 10 centos por bushel, 8,20, que estava aí na semana passada, retrasada, agora trabalhando aí mais próximo da casa dos 9 dólares. Então, foi um caminho ascendente, estávamos observando para ver se isso de alta, e na semana, em função ainda dos problemas não estarem bem esclarecidos, segurou aí essa tendência de alta que nós vínhamos seguindo nas últimas semanas e trabalhamos o mercado um pouco mais lateral nesses últimos 3, 4 dias aí.
Agora, deixa eu entender essa questão da moeda chinesa. É como se para os chineses a importação ficasse mais fácil? É como acontece aqui no Brasil quando o real se valoriza? É isso?
Isso, perfeito, é isso mesmo. Fica mais barato para eles comprarem a soja. A relação entre o yuan e dólar, ele fica mais forte, né? Fica melhor. Então precisa menos volume de moeda local deles, né? Para comprar mais produto e mais no valor da moeda americana.
Isso de alguma
Então
forma pode inclusive compensar a taxação no final das contas?
São fatores que ajudam a compensar, que volta a se tornar o produto mais atrativo, melhorando essa intenção de compra pelo mercado chinês. É bom, para a questão de formação de preço em Chicago, isso daí, claro, colabora, porque a gente está vendo esse aquecimento aí em CBOT. Para mercado brasileiro, acaba sendo meio que na contramão um pouco, mas um pouco que a gente viu também na semana aí, China tirando um pouco o pé das compras da soja brasileira. Em função disso, os prêmios eles recuaram um pouco, não foi significativo esse recuo. A gente passou aí de 2 dólares e 30, 2,40, que estávamos aí na semana passada. Essa semana nós abrimos aí trabalhando aí na casa de 2 dólares, 2 dólares e 10. Mas já a gente está vendo aí uma diminuição no interesse de compras, visto que as traders não conseguem mais vender aqueles prêmios que eles estavam vendendo na semana passada. Chegaram, em alguns casos, para formação de lote e fechar navio, a conseguir vender prêmio até 2 dólares e 60 centavos por bushel, né?
Agora, esse recuo chinês do mercado brasileiro é porque eles já compraram soja suficiente para atender o abastecimento deles ou porque a soja brasileira realmente está mais cara?
São dois fatores. O primeiro é que a soja ela se tornou mais cara. Então, nesse primeiro momento, eles garantiram o posicionamento de estoque deles, entraram com mais vontade comprando para se proteger, né, para que não falte o produto de consumo. Agora que eles estão mais tranquilos em relação a estoque, né, eles acabam cedendo um pouco mais e tirando o pé nas compras. Não significa que eles estão parando de comprar, né, mas que eles recuaram um pouco essa intenção, essa vontade, essa fome de garantir produto, né? Mas eu vejo ainda uma boa perspectiva de compra por parte da China do produto brasileiro. Nós tivemos aí em outros anos que não tivemos esse problema que está tendo agora dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, as nossas exportações para a China a se alongarem, entrando outubro adentro e alguns lotes aí, alguns contratos para cumprir em novembro também. Então, esse ano, como a gente tem essa questão, esse impasse, por mais que a China, quando começar a oferta boa de soja americana, ela volte o seu peso de compra para Estados Unidos, nós vamos ter ainda algum volume de contrato para ser fechado aí nos meses de outubro e novembro, o que isso daí vai garantir ainda um mercado favorável a nível de Brasil. Então, ainda vejo boas perspectivas de venda aí nesses próximos meses aí que começar a entrar a soja americana para a soja brasileira que ainda tem o seu estoque, que também não é muito, né? Se a gente for ver aí, os estoques de soja brasileira também já estão bem baixos aí. Nós estamos passando aí de 82, 83% comercializado. Então é um pouco menos de 20% de soja aí que tem no mercado brasileiro para atender exportação e para atender também o mercado interno aí para as empresas, as indústrias que querem seguir com o seu esmagamento aí dezembro adentro,
Ô Marlos, agora a gente
né?
tem então recuperação de Chicago, não foi uma grande recuperação, mas enfim, saiu daquele fundo de poço que a gente viu algumas semanas atrás. A gente teve esse esfriamento aí dos prêmios, que foi perceptível nessa última semana principalmente, e teve também um recuo aí do dólar. Hoje, por exemplo, o dólar caiu para 3,70, né? Caiu mais de 1%. No final das contas, o preço da soja brasileira nos portos caiu também? Em reais, desvalorizou?
Caiu. A gente teve um recuo também. Alguns compradores de soja para formação de lote também tirando o pé na intenção de compra. Semana passada a gente ouvia-se falar em lotes no disponível a base Paranaguá em torno de 88,5, 89 até R$ 90 por saca, dependendo isso aí prazo de pagamento e entrega, né? Entrega mais alongada, né? Essa semana a gente já abriu aí com mais tímidos, né? No começo da semana o dólar ainda ajudou, porque ele trabalhou aí na casa próxima aí a 3,78, quase a 3,80. Teve alguns dias da semana que trabalhamos aí com 3,80. Manteve os preços na casa aí de 88,5 a 89 em Paranaguá. E já nesses 2 últimos dias que o prêmio deu uma, o, desculpa, o dólar deu uma recuada, nós estamos trabalhando aí com ideias, né, de indicação de lota em torno aí de 88 a 88,5, né? 89, dependendo do prazo mais alongado e para pagamento. Então, se a gente nos prazos alongados sair de 90 para 89, 88,5, é R$ 1,50 a menos já que recuou. Reflexo dos prêmios, somado também com esses momentos de baixa de dólar. Ainda os preços eles estão satisfatórios, estão bons, base Paranaguá, né, em função de a gente estar aí com os prêmios na casa aí de 2 dólares por bushel, né, o que mantém os preços um pouco mais firmes. Mas em termos de formação e de ganho, a gente já teve também um recuo aí, né, nessa valorização da soja base de Porto.
Esse
E
comportamento ele se reflete na soja futura também?
soja futura, ela está mais em função do frete.
Está mais travado, né?
Porque se a gente pegar o dólar futuro, né, os prêmios futuro, prêmio futuro ele está trabalhando de uma forma até satisfatória. Nós tivemos indicações aí de prêmio para março, aí acima da casa dos 70 centos por bushel, né? Se a gente pegar aí para formação de preço, né, sendo que na maioria dos anos, a tendência do prêmio em março é trabalhar aí no máximo até na casa dos 30, 40, né, pela pressão de oferta também, né, são prêmios bons. Mas, em contrapartida, a gente está falando aí preços em Paranaguá para soja entrega final de fevereiro ou março, na casa aí de R$ 82 a R$ 83, né? E na base, isso daí para mercado interno, interior do Paraná, base Cascavel, aí a gente fala aí no disponível em torno de R$ 71 a R$ 72. Então, o frete está sofrendo grande pressão, né? Fornecendo grande pressão para...
Quase R$ 10 de diferença.
Quase
aí.
R$ 10 de diferença. A maioria das transportadoras que estão indicando preço de frete para essa época não está baixando esses preços aí de R$ 135 a R$ 130 por tonelada, o que vai dar aí na casa aí de 8, 9, R$ 10 por saca, aí, dependendo a praça que embarca.
Isso levando em consideração que Cascavel está muito mais próximo aí do porto do que muitas outras regiões, né, do país.
Isso,
né?
Isso. Se a gente for pegar a conta da soja de Mato Grosso, trazendo para Paranaguá, ele inviabiliza. Descer para Santos ainda justifica, mas o produtor não se anima a travar o produto, nem para cobrir seus custos de produção, porque o frete está tirando muito do ganho do produtor. Na verdade, a questão do frete está influenciando diretamente na ponta final, que é o produtor, né? É claro que para as cerealistas, para as cooperativas, isso daí ele traz um grande problema, mas na cadeia, esses custos acabam sendo repassados e estourando na conta do produtor.
Não tenha dúvida disso. É para ter uma solução para esse problema nos próximos dias. A NTT, segundo a gente apurou aqui no Notícias Agrícolas, já está trabalhando nessa tabela nova que calcula apenas o custo mínimo dos fretes, né? Vamos ver se isso, de alguma forma, dá um fôlego para esse custo final aí. E tem ainda o julgamento do STF para saber se tabelamento é uma coisa constitucional ou não, isso. Enfim, se vai permanecer a imposição do tabelamento ou não. Enfim, tem coisas para acontecer, o problema é que o mercado não para, né, Marlos?
O mercado não para. E produtor tem que ficar muito atento, tem que ficar realmente alerta nessas movimentações, que na atual situação a gente tem vários fatores decisivos e que sofrem e ocasionam grande influência final na formação de preços. Começando pela questão dessa briga econômica entre Estados Unidos e China, esse ano a gente está caminhando aí para um ano de eleições até o momento incertas ainda, com bastante debates aí que trazem aí preocupação de mercado. Temos uma previsão aí que esse câmbio aí, ele vai ainda ter um ganho aí até final de ano, até em função dessa questão política nossa, né? E também nós temos aí toda a nossa safra aí para começar a iniciar o plantio e prestar atenção também no fator climático, o que vai acontecer em termos aí de El Niño ou se a gente vai continuar com La Niña. Mas a indicação é muito forte para retorno do El Niño. Então, o produtor tem que aproveitar esses momentos de repique de mercado, que a gente tem essas altas em Chicago, buscar travar seu custo de produção, procurar, né, fechar um pouco, a participar de mercado, e torcer para o mercado subir, é claro, né? É melhor a gente vender um pouco agora e o mercado subir e vender o restante mais alto, do que a gente não se proteger em nada, né? E aí a gente vai estar aí lá na frente com um custo de produção muito alto, que os indicativos já estão começando a demonstrar agora, que a gente vai iniciar essa safra 2018-2019 com cerca de 20% de acréscimo no custo de produção, em termos de fertilizante e químicos, né? Então, o produtor tem que estar vendo que a sua margem de lucro ela vai estar um pouco mais achatada, por mais que os preços eles se mantenham aí mais forte aí para os próximos meses ou até para a safra que inicia ano que vem, em final de fevereiro, final de janeiro e fevereiro,
Muito
né?
bem.
Então, ele tem que se proteger, ele tem que garantir pelo menos o seu custo de produção, porque tanto pago a conta, o restante que ele for comercializar é lucro dele, né?
Muito bem. A gente frisou nesse último momento da conversa a questão das vendas futuras. Mas o Jairo, lá de Luiz Eduardo Magalhães, quer saber o seguinte: nas atuais condições de mercado da soja, é um bom momento para vender a soja disponível, ou vale a pena aguardar mais um pouco, Marlos?
Olha, é difícil porque mercado é uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem uma bola de cristal para, como diz, acertar no olho da mosca. Os indicativos, neste momento, ele está trazendo um pouco mais de tranquilidade em termos de comercialização. Nós tivemos esse movimento de alta, né? Trabalhamos de uma forma lateral na semana no mercado. Não tem não uma indicação de tendência de alta de retorno ainda não. Tanto que nesses 2 dias a gente viu o mercado abrindo negativo, passando para o campo positivo, depois trabalhando mais um período do dia no campo negativo e, por exemplo, hoje fechou no campo negativo. Ontem foi a mesma coisa e fechou no campo negativo, né? E hoje fechou no campo positivo. Mas como nós estamos ainda muito forte a questão dessa briga comercial americana, quem não comercializou e vendo como é que está essa movimentação, eu acho que pode aguardar mais um pouco, né, prestando atenção no mercado, sempre acompanhando e buscando aí talvez uma recuperação em Chicago aí, voltando na casa dos 9,20, 9,30 dólares, que não está difícil de acontecer. Nós trabalhamos na semana muito próximo disso, né? Voltou aí no meio da semana um pouco em função desses impasses ainda, dessas incertezas, né? Mas hoje fechando sexta-feira aí com 5 pontos de alta, não é uma alta significativa, mas é um bom indicativo.
Mas então dá para esperar mais um pouquinho, é isso que você está dizendo?
Dá para esperar mais um pouco, dá para o mercado ver essa movimentação. Aonde que ela vai buscar esse patamar, esse novo patamar, né? Porque aí quando ele começar a sentar no novo patamar, é o momento do produtor participar de mercado e fazer um pouco da sua margem aí, garantindo aí seu lucro.
Muito bom. Marcos Correia, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Marlos fala com a gente direto lá da Insoy Commodities, lá em Cascavel, no Paraná. Obrigado, viu, Marlos? Um abraço para você, bom final de semana e até a próxima.
Obrigado a todos vocês, obrigado aí a todo o pessoal que nos assiste e um bom final de semana e para nós com muito frio e chuva aqui no norte do Paraná.
É essa a previsão mesmo. Pode ir preparando aí os casacos e os
Os
cobertores, viu?
casacos. É muito bom.
Um abraço.
Abraço.
Marlos Correia, portanto, contando aqui para a gente um pouquinho desse atual momento da soja. Os preços variando essa semana, mas encerrando a semana num novo patamar aí em relação à semana anterior. Os negócios aqui no Brasil, segundo apurou o Marlos, deram uma esfriada, né? Principalmente nessa última semana aí. Prêmio recuou um pouquinho. A soja brasileira aparentemente mais cara. Tem uma expectativa de que com essa valorização da moeda chinesa frente ao dólar, a soja americana passe a ficar competitiva ou pelo menos atrativa aí para os chineses, mesmo com a tarifação aí de 20%. Isso, obviamente, a gente precisa ver como vai ser a reação, até em função da disponibilidade que a soja americana vai ter nas próximas semanas, né? Quando efetivamente começaria a colheita por lá, se isso de fato vai se concretizar. Mas essa valorização da moeda chinesa já é um indicativo de que pode estar mais barata aí do que a soja brasileira, ou pelo menos competitiva em relação à soja brasileira. A gente teve também aqui no Brasil um recuo dos preços em reais, perdas aí de R$1 a R$1,50 aí, por saca, né? Em relação à semana anterior, e isso acabou também tirando a vontade aí do vendedor de participar dos negócios. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, mas antes, deixa eu passar para vocês fechamento dos negócios, os números de fechamento, agosto fechando a US$ 8,86 por bushel, 3,75 de alta. Foi um mercado que trabalhou boa parte da sessão, boa parte do pregão no vermelho, mas se reabilitou aí no final, da metade para o fim da sessão. Setembro, 8,91, 4,5 de alta. Novembro, US$ 9,02 por bushel. Novembro, portanto, voltando ao patamar dos 9 dólares, 4,75, US$ 4,75 por bushel. E janeiro, US$ 9,13 com alta de 5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho, que também encerrou de forma positiva. Setembro, US$ 3,69 por bushel, 3 de alta. A mesma alta para dezembro, que fechou a US$ 3,84 por bushel. Março, 3,95, 3,25 de alta. E o maio, US$ 4,01 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que teve um dia negativo lá em Chicago. Setembro fechou com 4 pontos mais 25 de queda, US$ 5,56. O dezembro, 5,79, queda de 3 pontos. O março, 5,99, perdeu 0,75. O maio, US$ 6,05 por bushel, queda de 0,75 também. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.